Estamos sobre Purim, primeiro que nada. Nós temos a palavra Purim, significa na origem no aramaico sorteio, como a própria Megilá diz, Purim al Shem Apur, por causa do sorteio que tinha feito Aman. Nós vamos falar um pouquinho da história de Purim. No antigo Império Persa, na época em que governava o rei Assuero, ele tinha uma rainha, uma esposa chamada Vashti. Esta esposa chamada Vashti, na prática, dizemos, era realmente a rainha. E nós já estudamos isso oportunamente, que vemos que quando Megilá muitas vezes traz a Malká Vashti ou Vashti a Malká. Ou seja, quando se trata dela pessoal, ela está presencial, então exalta que ela é a rainha Vashti. E se não, é Vashti a rainha. Por quê? Porque na prática era o reinado era dela. Ahasverosh casou com a rainha. Aí ele encontrou de repente um problema e o grupo de conselheiros dele, encabeçados pelo Aman, certo? Eles aconselharam uma vez que a rainha Vashti não respeitou publicamente o rei, foi uma afronta, então encontraram uma brecha para ele poder destituí-la, etc. e tal. E, naquele momento, o rei Ahasverosh cumpriu, tinha feito um banquete, o banquete o Gemará conta qual era o motivo daquele grande banquete que ele fez de comemoração de 7 dias, era porque, segundo as contas dele, o Beit HaMikdash não tinha sido reconstruído, então já não seria mais reconstruído. Fizeram umas contas, conforme uma profecia, e a Gemara diz que eles erraram nas contas.
O que tem o Beit HaMikdash com Vashti?
Calma. O primeiro Beit HaMikdash foi destruído
pelos
próprios persas, por Nabucodonosor.
Isso.
E eles tinham os despojos do templo. E então o rei Ahasverosh, ele simplesmente tentou aproveitar e sentar no trono do rei Salomão. Mas inclusive está escrito que nos livros do Midrash que Shushan, a Virá, não era originariamente a capital. O rei transportou para lá a capital da Pérsia por causa de que lá estava Mordecai. Por quê? Porque ele queria sentar no trono do rei Salomão e não conseguia. Ele queria aquele trono que tinha o leão, o touro, etc., todos os animais sagrados que estão no trono do rei Salomão. Ele queria imitar, então pediu para Mordecai para imitar para ele o trono também. E está escrito que ele vestiu as roupas do Cohen Gadol e tudo mais naquele banquete, o rei Ahasverosh. E por isso ele fez um banquete, a ele se sentia um deus. Esse foi o conceito daquele banquete. Isso foi uma grande ousadia dele. Ele tanto se achava um deus que nós vemos que na própria Megilá, a Megilá nos conta que o banquete que ele fez, como era? Keretzon ish vaish. Ele conseguia fazer um banquete de acordo com a vontade de cada um. Você gosta de doce, tem doce. Você gosta de salgado, tem salgado. Você gosta de chinês, tem chinês. Você gosta de japonês, tem japonês. Ele conseguia agradar todo mundo. Só que quem consegue agradar todo mundo? Hashem. Porque muitas vezes um é oposto do outro. Existem antagonismos. E ele conseguia, ele queria agradar todo mundo. Ao ponto que tinha vida, vontade e tudo mais, tinha de tudo. Em resumo, ele estava comemorando isso daqui. E o grande pecado dos Yehudim naquele momento, qual foi?
Participar.
Nenhum. Não somente participar, se não tiver um proveito. Às vezes você é obrigado a participar, entre aspas, está servindo vinho, é garçom. Então está participando, mas não tem proveito. Você está lá a contragosto, está forçado. Não, eles tiveram proveito, eles curtiram, eles desfrutaram isso daqui. Isso daqui foi o grande erro de Am Israel. Aí então, basicamente isso foi o que aconteceu. Aí o rei, naquele banquete, ele queria que a rainha, mostrar para todo mundo, exibir a beleza da sua rainha. Ela recusou-se a apresentar-se publicamente.
Era só ter que aparecer em público.
era de outro jeito.
Se aparecer em público, só. Literalmente.
Ah, totalmente.
Aparecer literalmente.
Um louco.
Sem ocultar nada.
Mas...
Estava, a Guimarães conta que tinha uma discussão, não foi uma guerra de vaidades. Cada um queria mostrar quem tinha as mulheres mais bonitas. Então ele queria falar, vocês querem ver? Eu vou mostrar a mais bonita. Então, foi aí que deu o problema. Em resumo, ele estava logicamente calibrado, como se diz. Não tinha naquela época bafômetro. E, então, em resumo, ele, depois de todo esse banquete, decidiram o destino da rainha Vasti. Foi decretado e já tinha anuência de todo, como chama, da corte. E ele ficou rei. Passou um tempo, não tinha rainha.
Por que ela se recusou? Desculpa.
Porque ele queria
que ela aparecesse nua
na frente de todo mundo. A Guevara diz que naquela hora ela ficou, tinha uma opinião que se ficou leprosa, outra opinião diz que nasceu um rabo para ela. Ela simplesmente estava
envergonhada,
não se sentia, se não por ela, ela iria também. Esse não era problema dela. Ou seja, a discussão que surge, como ele tinha uma ousadia de querer, parece que não foi a primeira vez que ele já se gabava de exibir a esposa dele. Então teve uns atenuantes que ela não quis apresentar. Em resumo, voltando ao nosso assunto, a rainha Vasti não se apresenta, decretam para ela que ela envergonhou o rei, e assim também está deixando um precedente que todas as mulheres vão envergonhar os maridos e tudo mais. Então não pode ser. O rei está sozinho, procura uma rainha para o rei. Tem que procurar, então que procuram. Todas as moças virgens do país são levadas para lá e levam também a Esther, que era Adassá. Todo mundo discute se o nome dela era Esther ou era Adassá. Na prática, Esther significa ocultamento e o nome dela era Adassá. E outro mundo diz que não, era Esther e Adassá era o apelido, já qual que era o nome, um dos dois, porque Adassá também era, tinha um cheiro bom. Então, porque Esther está escrito, Noset Ken Benechol Roea. Ela agradava todo mundo que olhava para ela. Tinha agradabilidade. Então, justamente a rainha Esther, ela é escolhida, todas as mulheres têm direito a um spa de um ano. Toda a história de Purim demora mais de 11 anos, se nós vamos ver. A rainha Esther, ela demora um ano, tem Shishab Bessamim Chodashim Bessamim Namor, Shishab Chodashim Bessamim, tem 6 meses no spa do azeite, sabe, de trabalhar a pele, e outra Bessamim com cheiros, e tudo o que ela pedia era dado para ela. Queria massagista, massagista, sauna, sauna. O que ela pedisse, cabeleireiro, manicure, não tem direito a tudo nesse spa. O que ela pedia era atendido. E ela, Esther, recusou tudo. Ela não precisava de nada. Também não queria agradar ninguém. Não fazia força. Não estava se esforçando. Mas mesmo assim, ela foi escolhida, foi eleita, a rainha Esther. E ela, na prática, ascende ao trono com a condição de que o Mordecai dá para ela, o primo dela, Mordecai, que era um dos sábios remanescentes do Sanedrim, para ela não contar nunca para ninguém qual a origem dela. Não fazia diferença, era irrelevante, certo? E ela, inclusive, diz o Midrash, que me conta que ela, enquanto estava no palácio, se absteve, e ela fazia um jeito para cuidar Shabbat, ela deu um jeito, cuidava kasher, mesmo estando no palácio, ela comia só naturalista, tipo vegetariano, e a carnes, etc., dava para os animais. E todo dia tinha uma, como chama, uma assistente, a cada dia tinha uma assistente diferente. Sheva Nearot, como está escrito, tinha 7 moças, porque uma para cada dia, porque assim todo Shabbat tinha a mesma moça, então ela pensava que todas eram iguais quando ela cuidava Shabbat. Então dessa forma ninguém percebia que ela era judia. Era desse um jeito de manter a sua identidade e sua integridade. A rainha Esther, ela viveu no palácio, e um belo dia Mordecai ouviu que tem duas pessoas confabulando para matar o rei. Então ele conta para Esther, e Esther vai e avisa para o rei, e conta, olha, Mordecai, meu primo, viu isto, 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 e fica atento, fica esperto. O rei vai, pesquisa e descobre realmente o plano e enforca ambos, e deixa registrado nos anais da história que Mordecai salvou a vida dele. Inclusive, um parêntese aqui, de aqui se aprende o porquê a avó traz como prova Kola Omer Davar Veshem Omro Mevi Geulah La'olam. Todo aquele que fala alguma coisa mencionando a fonte, ele traz salvação ao mundo. Sheneemar Vatomer Esther Lamelech Veshem Mordecai, porque Esther contou para o rei em nome de Mordecai. Esther não poupou, não pegou para si o crédito. Oh, fiquei sabendo, ouvi dizer, tem um boato por aí. Não, olha, Mordecai veio, como a gente diria em português, deu nome aos bois. Aí o rei foi verificar e realmente que ficou um crédito para Mordecai. Como se diz, dá o crédito a quem merece. Muitas vezes você se levanta numa reunião que está um monte de pessoas falando e fala, olha, fulano disse tal coisa. Qual o problema de mencionar de onde você aprendeu isso? Ao contrário, saber reconhecer. Então, o resumo daqui é Esther que reconheceu Mordecai. Posteriormente nós vamos ver, isso vai ser bastante relevante na história. A Megilá não nos conta isso por acaso. Passa o tempo e o Amman, ele vai galgando posições dentro do reinado, até que chega a ser primeiro-ministro. Sendo primeiro-ministro, ele, na sua vaidade e orgulho, estabelece que ele quer que todo mundo se ajoelhe perante ele. Estava com sede de kavod, de honra, de poder, e Mordecai recusava se ajoelhar perante ele, porque um iudi não se ajoelha perante ninguém, perante nada e ninguém. Em resumo, ele naquela época ele não podia fazer nada. A Gemara conta que na prática teve uma história antiga que Amã já era escravo de Mordecai, certo? E ele não podia fazer nada porque se Mordecai revelasse, como foi? Mordecai nunca revelou nada. Ele deixou ele, mas de onde poderia ser deixar isto daqui, ele, as origens de Amã? Em resumo, a questão importante também.
Ele ficou escravo porque ele precisou se vender, né?
Sim, se vendeu porque não tinha comida. Não tinha comida. É, inclusive, Amman, ele, num determinado momento, certo? Ele. E Amman ficou com raiva de Mordecai e decidiu simplesmente ir atrás e Mordecai não se ajoelhava para ele, perante ele. Então Amman bolou um plano para eliminar Mordecai e todo o povo de Israel. Interessante isso que eu ia falar, tinha viajado um pouquinho. Amman, nós aprendemos aqui, ele era descendente chamado na Biglá de que? Ha-Agagi, ou Agagita. O que significa Agagita? Era descendente do rei Agag. O rei Agag foi aquele que o rei Saul
poupou.
Ele matou todo mundo que a gente tinha mandado, certo? E ele poupou. E ele conseguiu fugir por uma noite, em resumo, e ele conseguiu procriar...
A raça que a gente tem que matar todos.
Amaleque. Então,
estou procurando um para mim.
Hoje em dia está todo misturado. Sanherib veio e misturou todas as nações. Então, nós vemos que muitas vezes a gente não percebe as consequências, o que tem de errado, olha as consequências terríveis que deixam para a posteridade. Então, justamente daquilo lá veio Amman, e enfim.
Esther era descendente de Davi?
Esther era descendente, não, do rei Saul.
Do rei Saul também. Ah, sim.
Da tribo de Benjamim.
Tudo junto.
Então, justamente, também era a realeza Esther. O.
Que também é complicado. Se às vezes você pega nos 10 mandamentos, está escrito não matarás, né? Então, de repente, sei lá, se non si mata un...
Ma disculpa di interrompere. Antes di cominciare a viaggiare, non vamos discutir o non matarás. Non matarás se você non matar. Agora, por exemplo, um tribunal tem, existe a pena de morte. Um tribunal poderia decretar pena de morte para alguém. Em alguém.
Na Torá está escrito.
Exatamente.
Filho, não sei o quê.
Então, não vou discutir, não vamos, você não pode matar. Mas um tribunal baseado nas leis e tudo mais, com advertência e testemunhas, sem atenuantes. Não, estou falando. Também existe a possibilidade de matar. Ou seja, entre aspas. Então não vamos entrar no mérito da questão de não matarás.
E as guerras? E as guerras?
A guerra também. Aquele que vem te matar, você deve matá-lo primeiro. Mas.
Só porque nasceu a Amalequita, tipo, pá. O cara não fez nada, sei lá.
Não existe, não fez nada. Se Deus decretou, é porque tem, como diz, uma raça daninha, prejudicial.
E todos os inimigos
de Israel eram descendentes, né?
Todos os inimigos que tem na história de Israel eram descendentes de Amalek.
Não todos, mas...
A maioria, né?
Em resumo, Aman decide exterminar todos os Yehudim. Quando falavam para ele, todo o problema dele era com Mordecai. Quando ficou sabendo que era Mordecai, Hayeudi, o Yehudi, inclusive, olha o apelido de Mordecai. Qual era o apelido de Mordecai? O título dele? Hayeudi, o judeu. Orgulho. Entendeu? Aí, quando falavam para ele que era Yehudi, ele decidiu eliminar todo o povo. Não é tão simples. Aí Amã decide terminar todo o povo. E a Kadosh Baruch Hu, na prática, salva o povo de Israel. Mas como que salva? Na prática, de forma natural. Inclusive, a palavra Esther, nome da rainha Esther, se refere ao ocultamento. Vayomau, Astar, Astir, Panai, Vayomau. Será Astar, Astir, Panai, Vayomau, está escrito na Torá, o versículo que diz: ocultarei. Ocultarei meu rosto naquele dia. E o nome de Deus não aparece.
Nenhuma
vez na Megilá. Para mostrar que na prática Deus ficou por trás. Foi uma subsequente acontecimentos que foram casualidades. Nós sabemos que não existe casualidade, senão causalidade. E no caso, o decreto qual foi? Dele exterminar todo o povo judeu. Mordecai ficou sabendo, fez um sorteio, daí vem o Purim, sorteio, e ele determinou matar todo o povo judeu no dia 13 de Adar, e mandou um decreto com carimbo real. O rei também concordou com isto, deu para ele o carimbo e fala para os judeus: faça o que você quiser. Que Aman argumentou para convencer o rei? Não precisou de muito. Amã, ele disse: olha, olha, Yesh Noam Echad Mefuzarov Meforad Binamim, Bechod Medinot Malchuteha, Vedateyem Shonot Mikolam, Vedatei Amelech Enamosim, Amelech Enshovel Anicham. Olha, tem um povo que está dividido e espalhado entre todas as nações, e esse povo que está todo espalhado e dividido, ele não cumpre com as leis do rei, porque o rei autorizou se ajoelhar e não se ajoelha. Certo? E eles têm leis diferentes. E para o rei não compensa. Olha, e o que diz Aman? Se o rei concordar, eu vou acabar com eles, com essa semente ruim, e vou ainda dar para o rei uma recompensa de 10 mil moedas de prata. 10 mil moedas de prata. O Talmud nos conta que na
prata
para o rei. Ainda os despojos.
Estava comprando.
Aí o rei responde o quê? Não preciso dos despojos, pode ficar e o povo também fazer com eles o que você bem entender.
O Amã ofereceu o dinheiro para o rei?
Sim, uma recompensa, vai deixar súditos que não vão pagar impostos, etc. E o rei também está pouco se ligando. Falou: olha, pode acabar com eles e não precisa me dar nada. O Talmud conta que tinha uma vez, compara, tinha uma vez dois vizinhos que tinham campos, E um, no campo dele tinha uma montanha de terra muito grande. E o outro tinha uma depressão no campo muito grande. Então, na prática, o que tinha depressão grande, falou, olha, sabe o quê? Você me vende a tua terra um pouco daquela montanha, que eu quero tampar o meu buraco, aquela depressão. E outro falou, sabe o quê? Eu te dou de graça, não precisa me pagar nada. Eu também estou querendo me livrar dela. Diz que isso que aconteceu entre o rei e Mordecai, entre o rei e Amã. Amã veio pedir para eliminar. O rei falou, sabe o quê? Pode ficar com ele, também não te interessa, também está me atrapalhando. Então, na prática, nós vemos que também o rei Ahasveros não era flor que se gere. Mas, em todo momento, ele quis ficar por trás dos bastidores. E não quis assumir uma posição ativa contra o povo de Israel. Mas ele estava concordando com Amã e com que Amã estava... Não é que ele foi feito às costas dele. E o rei autoriza e sai o decreto para todo mundo. Mordecai fica sabendo e Mordecai decide vestir roupas de luto, trapos e cinzas na sua cabeça e senta na porta do Palácio Real a chorar pelo destino de Amisrael, interceder perante Deus. Esther se entera que está acontecendo com Mordecai, que está numa atitude assim, que não pode sentar assim na porta do palácio. Esther manda averiguar, pede para seus assistentes e lá perguntar o que está acontecendo, por que Mordecai fez isto. E Mordecai conta para ele o que está acontecendo. E aí Mordecai, primeiro ela manda roupas para ele trocar, ele recusa e conta o que está acontecendo. Quando Mordecai conta para a rainha Esther o que está acontecendo, naquela hora a rainha Esther, ela fica consternada e fala, olha, e Mordecai fala para ela uma coisa, olha, talvez nós não sabemos se você chegou a ser rainha, Deus mexeu os pauzinhos, que hoje você é rainha, talvez para hoje poder ajudar teu povo. Então fala para o rei. Aí ela fala, e Mordecai adverte, olha, e Maharesh Tachrishi vai etas outra, vai chatzala e amor, ele diz, mas como a chred? Vai tu beta vito, tu vedo. O meu dia, ele é de casa de Garmachut. Mordecai fala para ela, olha, se você ficar em silêncio e não fizer nada, saiba que solução e salvação para o povo de Israel vai vir de outro lugar. Nós somos o povo escolhido por Hashem. Hashem não vai deixar a gente na mão. Nós não dependemos de você. E você e tua casa de teu pai vão se perder. E talvez por causa disto você chegou ao reinado. Para neste momento você poder ser, entre aspas, o meio através do qual Hashem vai mandar a salvação. Do mesmo jeito que Hashem mandou a salvação para o homem Israel através de Yosef, justamente que estava no Egito. Foi, quem sabe, ele foi para lá, sabe, vendido como escravo, e foi para na cadeia, e na cadeia interpretar os sonhos dos ministros, e os ministros, um dos ministros foi morto e outro foi restituído, e ele falou para o rei. Na prática, nós vemos que as coisas vão acontecendo, mas e de repente...
Ele deu uma intimada na Esther para ela salvar, ele falou...
Não, ele falou.
Quiser, também,
não, ele falou para ela. Só que se você vai dar uma de Miguel, João sem braço, não vai querer fazer nada, não se preocupa. A gente não depende de você, a gente depende de Hashem. Mas, talvez você chegou nesse lugar para isto daqui. Aí Esther fala para Mordecai, vai, reúna todo mundo e jejua em 3 dias e 3 noites. E eu com minhas moças também vamos jejuar. E aí vou me falar para o rei. Por quê?
Com
as moças que têm assistentes dela, a turminha dela. Por quê? Porque tinha um decreto, ela conta, que ninguém pode vir para falar com o rei sem ser chamado. E ela já fazia 30 dias que não era chamada para estar com o rei. Então, se alguém vem falar com o rei, se o rei gosta da presença da pessoa que veio sem ser convocada, o rei estendia o cetro real e a pessoa encostava na cabeça do cetro e tudo bem. Caso contrário, caput. Aí a rainha Esther fala, olha, eu não fui chamada há 30 dias, mas vou me preparar 3 dias, jejuando dia e noite, e aí vou me falar para o rei. Ok? Passaram os três dias, a rainha Esther vai falar com o rei, chega no rei, o rei gosta da presença dela, e o rei fala para ela: olha, que você quiser até metade do reinado, minha rainha, o que que você quiser? Fala: olha, se o senhor quiser, se o senhor aceitar, eu vou fazer um banquete para o senhor e para o Amã. Gostaria se vocês viessem no banquete hoje à tarde que eu vou fazer. Tá bom? Ela veio aquela tarde, e veio o rei Amã, e o rei perguntou: o que que você quer? Ela falou: olha, ela sentiu que ainda o clima não estava pronto. Ela falou: olha, amanhã vou fazer um banquete melhor e maior ainda. Eu gostaria se o senhor puder vir ao banquete com Amã amanhã. E aí vou fazer o que o rei me pediu. Tá bom? Amã saiu do palácio, obviamente, feliz. Imagina, a rainha faz um banquete para o marido, para o rei, e convida a mim, o grande ministro. Acabou. A estrada dele já está asfaltada. Sai de lá contente e vê Mordecai, o Yehudi, na porta do palácio, que não se olha para ele, e Amã estoura. Uma lição importante, um parênteses aqui, hein? Olha o que é orgulho e vaidade. O homem foi chamado pela rainha. Estava no banquete que qualquer um do palácio, do reinado inteiro, gostaria de estar. Só as três pessoas mais importantes: rei, rainha, Meile. Mas ele está junto. Olha, toda a vaidade dele não consegue, não vale nada. Se um Yehudi não se ajoelha perante ele, olha o que que é a vaidade. Aí a Guimarães conta que ele chega em casa bravo. A Miguelá conta. E aí a esposa da família pergunta para ele: o que que foi? Fala: imagina, Mordecai e Yehudi, todo, olha o que aconteceu comigo, e esse não se ajoelha perante mim. E falaram para ele: olha, vamos fazer um poste aqui bem alto, de 50 cúbitos, 25 metros, é um poste bem grande, e vamos enforcar a mão aqui dentro de casa. E todo mundo na cidade, todo mundo vai ver, Mordecai, enforcado. Oh, ele gostou do decreto. E isso aconteceu naquela noite. Naquela noite o rei vai dormir e não consegue dormir. Então, o que que fazem naquela noite, naquela época? Não tinha TV a cabo, não tinha internet.
Chama a mulher.
Não.
Vou ler.
Ele já teve com a mulher no banquete.
Crônica.
E vai ter o banquete depois.
Chama as moças.
Então ele chama, pede para trazer para ele os livros dos anais da história, para ver as crônicas. E os caras começam a ler, e onde ele começa a ler, abre o livro, e justo no trecho de Mordecai. E conta para o rei o Mordecai, que Mordecai salvou a vida do rei e tudo mais. O rei pergunta: peraí, e no Mordecai não foi recompensado? Aí o rei, aí fala para ele que não, o rei estava preocupado com uma coisa. Qual é a preocupação principal do rei? Recompensar Mordecai? Não é tão bonzinho assim.
Não deve favor.
Estimular que as pessoas se arrisquem para protegê-lo. Se você se entera que alguém está confabulando para matar o rei, então você vai entregar e vai ser recompensado. Os caras vão levar o castigo que merecem e você vai ser recompensado. Se você não fizer isto, o que vai acontecer? Do mesmo jeito que ele não é o rei, ele deu uma virada de prato, sabe, virou a mesa e fez matar a rainha, alguém vai virar a mesa contra ele também. Então, como ele se poupa? Recompensando a quem lhe fez bem e de forma pública. Até isso já tinha amanhecido e Amã veio de manhã todo contente falar para o rei: o quê? Vamos enforcar Mordecai. Eu estou montando em casa uma forca. Vamos enforcar Mordecai. Só que enquanto Amã está chegando, o rei estava terminando de ouvir a história e ouve passos. E aí o rei pergunta para Amã. Amã chega, o rei, logicamente, quem fala primeiro? O rei. Ele fala: olha, Amã, eu tenho uma pergunta muito importante de fazer, preciso do teu conselho. Uma pessoa de quem eu gosto muito e eu devo muito para ela. Como faço para demonstrar o meu respeito, gratidão e reconhecimento? Aí, Aman, todo orgulhoso, falou: esse sou eu. Então, Aman falou: peraí. Aí ele se despachou, tudo que ele gostaria. E aí dá para ver, inclusive, qual era a vaidade dele, qual era o reconhecimento que ele pediu. Peguem a pessoa que o rei mais gosta e vestem ele com as roupas do rei, no cavalo do rei, e peguem um dos maiores ministros e que ele passeie ele em praça pública, como se fosse um rei. Olha, ele está deixando transpassar, transluzir qual é a vaidade dele, quais são as ambições dele, certo? E que denunciem, assim se faz para o homem que o rei gosta muito. Aí, então, o que faz? O rei fala para o Aman: olha, tudo bem, gostei da ideia, pega e faz tudo isso para o Mordecai e o Yudi. Aí o Aman tem que pegar o Mordecai. A Guimarães conta que Aman teve que cortar o cabelo de Mordecai. Mordecai não conseguia subir no cavalo, então Aman teve que abaixar e Mordecai usou ele de banquinho, porque não tinha banquinho para montar no cavalo. Então, pisou em cima do Aman, tudo mais. E Aman estava conduzindo o cavalo e passando por todo mundo.
Não tem essa então, história que a família dele fala.
A filha dele, quando eles estavam passando, não reconheceu que era o pai dela. Aí, então, jogou e viu o que estava acontecendo, imaginou que quem estava no cavalo era o pai dela e quem estava puxando era Mordecai. O que ela fez? Pegou um balde cheio de strum e jogou em cima desse que estava anunciando e não percebeu que era o pai. Diz o Midrash, e a Gemara conta, que naquela hora, quando caiu em cima dele e ele estava anunciando, assim se faz para o homem que o rei gosta muito, olhou para cima para ver quem jogou isso em cima dele e viu que era a filha. Quando a filha viu isto, teve um piripaque e morreu na hora.
A filha
de Aman. Assim diz Guimarães. E em resumo, eles vão terminam o passeio, a mãe entra para casa envergonhado,
todo sujo,
tudo feito um bagaço.
Cheiroso.
Começa a se lavar e a mulher fala para ele: olha, em miséria Yudim, não vai conseguir, se você não vai conseguir, você vai cair na frente dele. Enquanto estão falando com ele, chegam os guardas do rei. Não, querido, temos o banquete com a rainha, vamos lá. Aí apressa ele, se lava, tudo mais, de algum jeito, e vai para o banquete. E no banquete, Esther cria coragem e fala para o rei o que estava acontecendo. Fala: olha,
ela fala que você quer matar.
Não. O rei pergunta: o que você quer, minha rainha, até metade do reinado, tudo mais. E ela fala: olha, se o senhor quer, só quero pedir uma coisa, que o senhor poupe a mim e o meu povo, porque fomos injustamente declarados para a morte e tem gente que quer me matar, a mim e ao meu povo. Aí que? Querer matar a rainha? Aí naquela hora o rei pergunta para Esther quem é. E ela fala: este aqui, Aman. O rei fica confuso, sai da sala, e quando volta, ele sai para arejar, pensar um pouquinho, ele encontra Aman na cama de Esther, como está escrito, implorando para Esther pela sua vida. Naquela hora, tinha um dos eunucos do rei que cuidavam da rainha e aponta para o rei: olha o poste que Aman está fazendo para enforcar a Mordecai, o judeu que falou bem do rei. Aí o rei fala para enforcar Aman nesse poste, e nesse poste foi enforcado Aman com seus filhos.
Porque ele achou que o Aman ainda estava dando em cima da Esther.
Sim, mas a Guimara conta que inclusive esse eunuco também queria, estava confabulando com Aman. quando viu que a coisa estava se virando, ele também. Por quê?
Ele se virou livro.
Mas da onde Guimarães prova isto? De onde Guimarães prova isto? Que esse eunuco estava confabulando também.
Ah, porque ele sabia que o poste.
Ele sabia que o poste foi feito. Tinha um poste na casa de Amã. Quem sabe que o poste era para enforcar Mordecai? De onde você sabe que o poste era para isso? Só porque você fazia parte da turma. Quando, o que acontece? Isso também é uma lição que a Guimarães traz. Quando você tem amigos que estão sempre confabulando com você, na hora que a coisa começa, desculpa a expressão, a feder, pula fora.
Todo mundo...
O homem, ele também, olha, olha, mano, olha a casa que ele fez. Aí o rei falou, enforque nele. Por quê? Porque mais um pouco, você dirá, se o rei pensava mais um pouco, peraí, talvez o rei está querendo, talvez Amã, e tem uma explicação assim, que o rei suspeitou que Amã estava querendo fazer o quê?
Pegar o lugar dele.
Pegar o lugar do rei e ficar com a rainha. Olha, do mesmo jeito que o rei tirou a rainha Vasti e colocou a Esther, eu tiro o rei, fico com Esther e viro o rei. Você sabe, uma intriga sem fim.
É.
Então, exato, uma conspiração.
É Shakespeare.
Aí então o rei
simplesmente matou.
Vamos terminar. Aí o rei simplesmente decide acabar com essa festa, manda matar Amã e
dá o direito.
Dá o direito dos Yudim de se defenderem no dia 13 de Adar. E o 13 de Adar, os Yudim guerreiam em todo lugar, saem cartas e tudo mais. Esther e Mordecai pedem para o rei para revogar o decreto, mas o rei não se pode revogar o decreto. Então fizeram um decreto que os Yudim saibam e possam se defender, se armar para lutar por sua vida. Então na prática os Yudim saíram ilesos e mataram vários deles. Esther e Mordecai pediram para o rei mais um dia na Xuxa, na capital, para lutar mais um dia no dia 14 também. Por quê? Porque lá era foco do antissemitismo no momento. E naquele momento eles se defendem e matam também e trazem um reporte para o rei de quantos que foram mortos, e fora Amã, seus filhos, a filha, etc. E o rei dá para, como chama, para Mordecai, restitui para ele, e dá para ele a casa de Amã, o palácio de Amã, dá para Mordecai, e Mordecai continua sendo assistente do rei, e todo mundo vive feliz e contente. De Amã, do rei Ahasverosh e de Esther, nasce posteriormente uma dinastia, que inclusive o rei Dario ajuda para a construção do templo de Jerusalém, para a reconstrução, para o povo voltar para lá, e, enfim, com Adoniram e tudo mais, que volta e constrói o templo de Jerusalém. Basicamente, em forma rápida, essa história, nós vimos algumas lições, vamos continuar, se Deus quiser, amanhã mais um pouco, algumas leis, começar a ver como celebramos Purim, como se cumpre, mas uma lição importante também para levar conosco. Quando a rainha Esther fala para Mordecai e pede para ele 3 dias de jejum, noite e dia, e virão depois falar com o rei, então na prática, diz a Megilá, que ela também jejuou 3 dias para ele falar com o rei. Pergunta-nos os sábios, como uma pessoa que quer falar com o rei faz 3 dias de jejum, dia e noite? Ou noite e dia, como diz. Na prática, quando você quer agradar alguém, que o seduzir, que seria o caso aqui, até ao contrário, tem que comer bem, estar bonitinha, estar bem arrumada, fazer no spa, sabe? Cabeleireiro, fazer as unhas. Não vai ficar. Nós ficamos depois de um dia de Yom Kippur de jejum, ficamos feitos um bagaço. Imagina depois de 3 dias, o bafo deve ser terrível. Certo, você fica todo demacrado, tudo já fraco. Então como que ela vai se apresentar para o rei desse jeito?
Mas era outro rei,
então, né? Dizem os sábios que intuito que ela se apresentava para o rei, Kadosh Baruch Hu, o rei dos reis, o santo bendito seja ele. Esse é o rei que ela tinha que agradar. Nós devemos saber que a quem devemos agradar é Hashem. Ele que mexe os pauzinhos. É a ele que devemos agradar. Quando a rainha Esther, ela vê isso que está acontecendo, fala, peraí, não é que eu preciso agradar um pistolão, um cara, sabe, tem alguém que vai interceder por nós. Tem que pedir para Hashem. aquilo que o Mordecai falou, olha, a salvação vai vir de outro lugar, Hashem não vai deixar a gente na mão. É verdade, e é Hashem que a gente deve, como ele disse, trazer para o time. Então, com Hashem do nosso lado, a gente consegue tudo que a gente precisa. E hoje em dia, Purim, nós lembramos não a guerra, sino a comemoração do dia que descansamos, como a gente diz, o day after, o dia seguinte. A guerra foi no dia 13.
No 14
descansaram. Em Shushan, que foi no 14, descansaram quando? No 15. Se você vai ver, hoje em dia todo mundo celebra Purim no dia 14, e nas cidades que eram cercadas por muralha na época de Yeshua Binun, ou na própria Shushan, onde aconteceu o milagre, Purim é no dia 15 de Adar. Por quê? Porque nós comemoramos quando relaxamos, não comemoramos a guerra. Comemoramos o quê? A sobrevivência.
Então, Jerusalém.
Entendeu? Jerusalém comemora no dia 15. Ou seja, Jerusalém não vai ser Purim no domingo, sábado à noite e domingo, senão vai ser domingo à noite e segunda. Jerusalém, Tveria, etc.